Provérbios 4, então, vamos prosseguir. Nós temos aqui a última palestra, então, descrita no capítulo em questão, do versículo 20 ao versículo de número 27. Nesta última palavra aqui, nesta última palestra do capítulo 4, o tema geral é uma exortação também da parte de Salomão aos filhos de Israel. Notem a expressão inicial no versículo 20, mais uma vez, filho meu. E ele então exorta o filho a não se afastar do caminho certo, do caminho em que ele deve andar. Então, o que é que nós vamos encontrar à medida em que estudamos o livro de Provérbios? Uma palavra muito fácil, que deve servir para a nossa instrução e para a instrução dos nossos filhos. Ele vai usar a palavra caminho, estrada, coração, olhar, ouvir, falar. Então, são linguagens muito práticas que nós usamos no dia a dia e que Salomão, então, mostra de maneira inspirada como nós podemos aplicá-las no viver diário, de criação de filhos, do ensino dos preceitos, do caminho da aliança, aplicando todas estas palavras e todos estes termos àquilo que mais interessa, àquilo que mais importa. Então, o que é que nós temos a partir do versículo de número 20? Ele vai mostrar aqui, mais uma vez, por meio desta exortação, que aquilo que ele disse a respeito de adquirir a verdadeira sabedoria familiar, que é passada de pai para filho, que o pai recebeu do avô, ela vai resultar no andar e caminhar nesta sabedoria, porque a vereda do justo, como nós cantamos, é como a luz da aurora. Ela não é do entardecer até o anoitecer, mas é do início do dia até ser dia perfeito, a caminhada, então, do justo, sempre buscando fazer a vontade de Deus neste caminho de vida, contrastando com o versículo 19, que diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Talvez você tenha mais uma vez colocado todas as suas esperanças e expectativas nos políticos. E nós vimos hoje mais uma vez que eles são mestres na enganação, eles são mestres no engodo. Eles conseguiram reinterpretar a Constituição quando fala como deve funcionar um processo de impeachment. Eles dividiram em duas votações. Então, mais uma vez, quando nós buscamos colocar as nossas esperanças na sabedoria dos ímpios, nós não vamos esperar bons resultados. Porque o fato é esse, o caminho deles, dos perversos, é como a escuridão. Eles podem até maquiar, eles fizeram uma coisa boa, mas vamos fazer esta coisa pela metade, nós vamos fazer, não vamos fazer por completo, nós vamos seguir sempre os nossos interesses. Então, notem que eles não sabem o que com quem eles estão se metendo. Essa linguagem aqui final de Provérbios 4, versículo 19, deve nos chamar a atenção. Salomão diz que os perversos em seu caminho nem sabem onde estão tropeçando. A ideia é eles não têm ideia nem onde eles estão se metendo, com quem eles estão se metendo. Eles estão lidando com questões diariamente de vida e de morte, e eles estão tratando com o Senhor de toda a terra. Por isso que é importante essa priorização que Salomão ele vai dar naquilo que deve vir em primeiro lugar para o crente e para os seus filhos, e que de fato vale a pena, que nós devemos colocar como o caminho certo. Então, o versículo 20 diz, nós vamos ler mais uma vez, eu peço a vocês, vamos ler a palavra de Deus, mais uma vez agora, versículo 20 de Provérbios, Provérbios 4, vamos lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Ele já falou isso, mais de uma vez, vocês vão perceber que essa repetição na linguagem proverbial, ela não é desnecessária e ela não é sem sentido. É porque no ensino, Na instrução, a repetição ela é importante. Se você vai aprender alguma língua estrangeira ou alguma língua antiga, você precisa estudar com mais profundidade, por exemplo, a Bíblia, você vai tratar com duas línguas antigas que não são mais faladas. Você tem hoje o hebraico moderno e você tem o grego moderno, mas não estes aqui, que foram usados para traduzir a Bíblia para a nossa linguagem. Um dos exercícios de aprendizagem que você precisa ter é a repetição. Repetir, 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 lembrar, lembrar, lembrar. Então, quando Salomão ele está tratando de ensino, e principalmente, irmãos, lembrem-se disso, falando sobre o caminho da vida, nunca será demasiadamente desprezível ou sem importância a repetição. Notem que, mais uma vez, ele vai dizer: preste atenção para as minhas palavras, incline os seus ouvidos aos meus ensinos. Agora, existe uma progressão aqui. Quando você lê comigo o versículo 21, Salomão vai mostrar que esse ensino que nós transmitimos para os nossos filhos se desenvolve, e à medida que você vai falando, ele vai escutando, também ele vai aprendendo por si mesmo a pesquisar. Lembrem-se dos votos que vocês, pais, fizeram no dia do batismo de seus filhos. Um deles, que vocês responderam, ou perante mim, ou perante outro pastor, foi de ensinar seus filhos a lerem, para que eles pudessem um dia, por si mesmos, lerem a Bíblia. De onde é que os presbiterianos tiraram isso? Porque o que nós temos aqui nas palavras que são repetidas nos votos do batismo são palavras antigas. Elas não foram criadas pela igreja brasileira, mas foram passadas por gerações de crentes. Onde é que eles retiraram todo esse preceito, todo esse ensino? Vejam só o versículo 21. Vamos ler juntos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Nós devemos educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que um dia, por si mesmos, eles comecem agora a se deleitar nos exercícios espirituais, à medida em que eles aprendem a ler. Então, não somente ouvem atentamente a palavra do pai, mas eles são treinados, e os pais investem na aprendizagem ou no aprendizado de seus filhos, para que eles então tenham suas próprias Bíblias. Então, uma palavra de incentivo para os pais com crianças pequenas que ainda não sabem ler: evitem aquelas Bíblias cheias de colorido, cheias de historinha, deem a boa e velha Bíblia. Sabe aquela a Bíblia do agente secreto que tem jovem que gosta de usar para esconder? Agora ele não usa mais a Bíblia do agente secreto, que era chamada pela sociedade bíblica de Bíblia de bolso para jovem. Era para o cara não mostrar, né? Eu chamava de Bíblia com vergonha do Evangelho. Hoje tem o smartphone, né? É mais fácil. O cara bota no bolso, ninguém nem sabe que ele vai para a igreja. Antigamente, o jovem precisava ser mais corajoso para colocar a Bíblia debaixo do braço e sair para a igreja enquanto os seus amigos ficavam vendo. Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja, lá na rua era cheia de garotos, todos hoje homens, criados, com família e tudo, e no princípio eu era o único que começava a ir para uma igreja evangélica. Foi difícil para mim colocar a Bíblia debaixo do braço e enfrentar aquela raça ruim lá fora. Era a turma da bate-bola, era a turma da farra, era a turma da brincadeira. E muitos até brincavam, me chamavam de Menino Jesus, porque agora eu ia para a igreja, deixei de ser, né, o rapaz da rua agora, e agora eu era crente. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Um conselho, então, para os pais. Comecem, mesmo que os filhos, seus filhos não saibam ler, dando-lhes Bíblias que eles reconheçam semelhantes ao que vocês usam. E aí vocês vão começar a ver que eles vão se esforçar tentando ler também, tentando cantar. Eu sei que tem um pequeno tenor aqui em toda a Santa Ceia que ele canta mais alto do que todo mundo. É um garoto aqui, ele ainda não sabe ler, mas ele já consegue cantar os hinos. Esse aprendizado, então, ele vai sendo progressivo. O que é que acontece à medida em que ele está sendo educado? Salomão vai falar sobre isso, versículo 21. Agora, os seus olhos passam a enxergar e a ver a sagrada letra. De modo que a exortação de Salomão é: que os teus olhos não se afastem dos meus ensinamentos. Porque ele vai mostrar então, como Jesus Cristo falou, os olhos são a lâmpada do corpo. Porque à medida em que os seus olhos veem e começam a ler e a conhecer o caminho da vida, a palavra de Deus, consequentemente, ele também vai aceitar a outra palavra do Pai, guardando a palavra no mais íntimo do coração. Para o judeu, o coração, assim como para nós também, era um órgão importante do corpo humano e que se acreditava, assim como nós, sediava tudo, ou toda a vida, os sentimentos. A partir do coração, as expressões, a fala, os gestos, eles iriam acontecer de forma boa ou de forma ruim. Então, olhem a progressão. Atenta, inclina os seus ouvidos ao meu ensino, e aí agora não deixe os teus olhos se afastarem dele. E guarda estes ensinos no lugar mais íntimo do seu coração, ou seja, no lugar mais especial do seu coração. O coração aqui como uma linguagem que aponta para a sede do sentimento do homem, o que seria a própria alma, a alma do homem. E aí ele vai dar razão por quê? Porque o ensino da sabedoria de Deus concede vida, dá vida. Versículo de número 22, vamos ler juntos. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, façam uma comparação e lembrem-se que a dieta dos homens perversos, dos filhos da perversidade, ela é regada, versículo 17, de pão de impiedade e vinho de violências. É uma dieta sangrenta, não é um alimento piedoso, não é algo que fortalece e concede saúde para a alma. Salomão vai dizer que, contrariamente àquilo que os homens ímpios eles comem, o filho da aliança deve então se alimentar da palavra de Deus. O ensino de sabedoria, os ensinos de sabedoria dão vida. Aqui nós encontramos a questão, aqui está a chave da questão. Versículo 22 ele diz: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Não adianta nada ter boa saúde física e não ter boa saúde espiritual. Embora saúde física e saúde espiritual sejam ambas importantes, sejam importantes para a gente, não adianta você cuidar da sua saúde física e não ter cuidado com a saúde da sua alma. Você precisa ter como prioridade este cuidado. Por isso que Paulo, quando ele usa a linguagem do atleta, escrevendo no Novo Testamento, ele não está sendo contra a prática de esporte ou dos esportes, mas ele vai mostrar que se nós compararmos o cuidado da alma com o cuidado do corpo, logo o exercício físico pouco é proveitoso. Em que sentido? Se você não se dedicar também e primeiramente aos exercícios espirituais, então nada vai bem ou irá bem para você. Vejam comigo 1 Timóteo capítulo 4. Vamos fazer uma comparação aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 8. Aqui você vai entender o contexto em que Paulo usou esta expressão. Geralmente, no ministério, os ministros eles começam a relaxar e aí eles vão ganhando peso, se tem tendência, ou então vão contraindo as diversas doenças da falta de cuidado com o corpo, E aí quando alguém vai orientar, mas pastor, você precisa cuidar da saúde e tal, aí eles gostam de usar 1 Timóteo 4:8 rapidamente. Ah, porque o exercício não é muito proveitoso. A questão não é essa, a gente precisa entender aqui o contexto. Vejam a partir do versículo 6, prestem atenção. Expondo estas coisas aos irmãos, Paulo está orientando a Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Aí vejam a linguagem que ele vai usar aqui. Alimentado, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A linguagem é a mesma. Essa é a dieta que todo crente precisa ter, inclusive os seus presbíteros. Eles precisam se alimentar com as palavras da fé e da boa doutrina que seguem. É o que Paulo está falando. Porque existe uma dieta que vai fazer mal para a alma. Versículo 7, Paulo diz, olha, não coma disso aí, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E o que ele está dizendo aqui é, não dê à sua alma um alimento que não é composto da palavra da fé e da boa doutrina, que é o evangelho, que é o caminho da vida. Rejeita estas coisas, que ele chama aqui de fábulas profanas e de velhas caducas, ou seja, rejeita tudo aquilo que não edifica. Existia uma pressão constante para que houvesse uma negação daquilo que a palavra da fé apontava. No início do capítulo de número 4, nós temos uma ideia mais ou menos do que era isso. Veja a partir do versículo 1. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostasia é abandono da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É a velha história da carne de porco e do camarão. Se você começa ainda a engolir a mesma conversinha que ainda hoje permanece, olha, não coma carne de porco que é pecado, não coma camarão que é pecado, não toma café que é pecado, não toma Coca-Cola que é pecado, você está aceitando fábulas profanas e de velhas gagás, como a gente usa aqui no Nordeste. Por quê? Porque não é a boa doutrina, não é a palavra da fé. Você come se quiser ou se não quiser. Se não pode, né? Porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais comer, aí você perdeu o tempo que poderia comer. Eles proibiam o casamento, eles exigiam abstinência de alimentos, esse aqui era o problema, não alimentava a alma. E ele diz que estas coisas, elas deveriam ser rejeitadas, versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Toda comida vem de Deus, com ações de graças e oração santifica-se o alimento, por isso que quando você chegar com fome, não vai comendo logo que nem um bicho, não. Estou com fome. Lembre de agradecer, porque até mesmo a sua alfafa, saladinha, se você não dá graças, aí você não santificou, né? Não consagrou. Não agradeceu ao Senhor pelo alimento. Aqui é o que importa. Por isso que quando Paulo fala a respeito disso, ele vai chegar e vai dizer que Timóteo deveria também, do mesmo modo, se alimentar com as palavras da fé e da boa doutrina que seguia, rejeitando as fábulas profanas e de velhas caducas, que eu já mostrei a você quais eram. Exercita-te pessoalmente na piedade. E aí vem o famoso versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, o caminho da vida, ensinado por Salomão, notem, ele percorre toda a Bíblia. Nós vamos encontrar aqui nas palavras apostólicas, orientando um pastor de uma determinada igreja da época, E a razão é simples, porque os ensinos de sabedoria vivificam. Vamos voltar para Provérbios 4, porque são vida para quem os acha e medicina, saúde, cura para o teu corpo. Ou seja, muitos problemas hoje que temos, eles são resultado de uma alma que não está sendo bem cuidada, não está sendo bem tratada, não está sendo bem alimentada, e nós temos aqui a palavra de Deus que deve alimentar a nossa alma para que todo o corpo vá bem. Sobretudo, o versículo de número 23, ele vai dizer então o quê? Vamos ler juntos o versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesta parte final, então, Salomão vai mostrar mais uma vez como o cuidado do coração vai promover as reações, as atitudes corretas da parte dos filhos da aliança. Por isso que nós precisamos cuidar primeiramente da alma dos nossos filhos para orientá-los corretamente quanto àquilo que eles devem fazer e viver. Mais uma vez, notem que o mesmo sábio vai falar a respeito da alegria da vida, do regozijo da vida, ao tornar-se o pregador no livro do Eclesiastes, dizendo que se nós não colocamos todas estas coisas diante de Deus e glorificamos a Ele, nós iremos correr sempre atrás do vento. Porque o que mais importa é guardar o coração sobre tudo, ele vai dizer. Ou seja, o nível que ele apresenta de cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, e aqui lembrem-se novamente da imagem que aponta para a nossa alma, para a sede dos nossos sentimentos, das nossas afeições, da nossa constituição espiritual, porque lembrem-se, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, soprando nele o fôlego de vida, sobretudo, ou seja, acima de todas as coisas. O que se deve guardar? O que se deve guardar? Guarda o coração, porque dele as fontes de vida procedem. E aí, na sequência, vejam como ele vai mostrar. Versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Se você guarda o coração, e guardar o coração é alimentá-lo com os ensinos de sabedoria da palavra, e é transmitir esta mesma mensagem, dar este mesmo alimento para o seu filho, o que vai acontecer? Ele vai aprender a guardar o seu coração, e este coração, ele é bem guardado quando nós o entregamos ao Senhor. Uma frase que marcou durante a Reforma Protestante o próprio reformador João Calvino, e se tornou o moto do calvinismo, dizia assim: o símbolo, uma mão segurando um coração. E a frase em latim, trazendo a seguinte tradução: o meu coração a ti, Senhor, ofereço, pronta e sinceramente. Ou seja, o nosso coração deve ser dado ao Senhor inteiramente, de forma pronta e sincera, como um culto, como uma consagração total, de forma que nós vamos conseguir controlar todo o nosso corpo. E aí nós vamos conseguir nos desviar a boca da falsidade, os lábios da perversidade, os olhos e as nossas pálpebras, nós vamos conseguir então olhar de forma correta. Lembrem comigo, nós ainda vamos chegar lá, mas é importante essa passagem, ela faz uma conexão interessante aqui com o que Salomão está falando. Gênesis capítulo 3. O guardar o coração, acima de tudo, guarda toda a vida do homem. E é isso que nós precisamos mostrar ao nosso filho. Quando ele precisa ouvir de nós, em determinadas circunstâncias, com firmeza, porque nós não aprovamos e não concordamos que ele ouça o conselho dos ímpios, detenha-se no caminho dos pecadores e se assente na roda dos escarnecedores. Quando isso acontece, os nossos olhos então verão e vão desejar aquilo que não agrada a Deus. Vocês lembram o que foi que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6? Satanás, ele disse algo para Eva e Adão que não guardaram o seu coração, não inclinaram os seus ouvidos aos ensinos do Pai. A consequência disso foi que Satanás, a partir do versículo 4, disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás ganha o coração, e aí a consequência é esta: os olhos agora não se desviam do caminho de perversidade proposto pela serpente. Versículo 6, vamos ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Se nós não guardarmos o coração, os nossos olhos também não serão protegidos. E aí o caminho, ele sempre se torna uma via de mão dupla. Se não guardarmos os olhos, o coração também se torna vulnerável. Mas a partir de um coração devoto, sincero, consagrado ao Senhor, nós passamos a dar ouvidos aos seus ensinos, nós passamos a desviar a nossa boca da falsidade, os nossos lábios da perversidade e, consequentemente, olharemos direito, olharemos diretamente para o alvo. Não foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, e é justamente isso que acontece conosco e com os nossos filhos quando nós não damos valor aos ensinos de sabedoria. Quando nós desprezamos estes ensinos, consequentemente, irmãos, o mal vem, e vem com força, e vem de forma destrutiva. Parece atrativo, apetitoso aos nossos olhos, mas ao cabo, caminho de morte. Vamos voltar para Provérbios. Vejam que a sequência vai falar sobre o que começa no interior do homem vai se tornar então algo exterior no seu dia a dia, naquilo que ele faz. E aí nós temos versículos 26 e 27 para encerrar. Vamos ler juntos. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então começa com o coração, por isso que nós precisamos cuidar do coração dos nossos filhos. Mais importante do que o alimento, nós precisamos cuidar deles mesmos. Um antigo puritano, ele costumava dizer, em sua época, que os pais cuidavam mais dos seus animais do que dos seus próprios filhos. Quando estavam muito mais preocupados com os seus afazeres diários, e esse é sempre um problema nosso, não, mas eu estou batalhando para colocar comida na mesa, eu estou lutando para pagar as contas diárias, eu tenho escola para pagar, tenho roupa para comprar, remédio, plano de saúde, aluguel, ou estou pagando o financiamento da casa própria, tenho carro, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para me preocupar com esse negócio de ensinar a Bíblia. É aí onde tudo começa errado. Primeira coisa que nós precisamos fazer, ou a primeira atitude que nós devemos tomar, é considerar a importância dos ensinos de sabedoria. Dão vida. Nós podemos até abrir mão de muitas coisas, mas disto não podemos abrir mão, porque é saúde para o corpo. Se nós não fizermos isso, então, os nossos filhos não terão os seus pés guardados. Vejam só que a resolução do salmista, e aqui eu vou voltar com vocês para aquilo que o pai de Salomão fez. Salmo 119, versículo de número 5. Qual a resolução de Davi pai de Salomão. Salmo 119, versículo 5. Nesta caminhada, nós precisamos muito do Senhor, do auxílio do Senhor. Notem que Davi começa o Salmo 119 dizendo: bem-aventurados ou abençoados os irrepreensíveis no seu caminho, a linguagem do caminho aqui, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados ou abençoados, o versículo 2, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E aí, olhem só a oração dele no versículo 5, vamos ler: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, oração e labor pelo ensino, o trabalhar o ensino da vida e da sabedoria de Deus diariamente no coração dos nossos filhos, regado com esta oração: tomara sejam firmes os meus passos. Ensinar os nossos filhos a pedir ao Senhor que possamos, todos nós, inclusive eles, considerarem o caminho, guardar os seus pés e trilhar o verdadeiro caminho da vida. Salmo 119, ainda no Salmo 119, um versículo também muito importante, que é o 105, nós conhecemos. O 105 diz, vamos ler: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra pés, aqui na língua hebraica, ela está no singular: lâmpada para o meu pé, trazendo a ideia do peregrino que, quando ia para Jerusalém, precisava do candeeiro, a lanterna hoje, né, para poder, iluminando o caminho, guardar o seu pé de cair em um buraco e se desviar ou se afastar. Então, Davi usa a linguagem da lâmpada que conduz no bom caminho o peregrino e diz: a tua palavra é lâmpada para o meu pé, ela é luz para os meus caminhos. Então, esta ponderação ela é importante. E, finalmente, o Salmo, o Provérbios 4, melhor falando, versículo 27, a exortação final de Salomão é: não se desvie, né? não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, guardar o coração, entregando-o diariamente ao Senhor, confiando no Senhor, na palavra dele, quando ele diz: ouça o seu pai. E aqui, todo filho da aliança, todo menino, menina, lembrem-se, vocês pertencem ao Senhor. E quando vocês dão ouvidos aos seus pais, que estão ensinando a vocês a palavra do Senhor, creiam, Deus está falando para vocês. E o que Deus deseja para vocês? Que vocês sejam fortalecidos, alimentados pela palavra da sabedoria. Ela é saúde para o corpo, ela guarda o coração, ela vai fazer com que nós desviemos a nossa boca de falar maldades e perversidades, que os nossos olhos olhem direito, que os nossos caminhos sejam os caminhos da vida e que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Quem é o autor de tudo isso? Não são seus pais. Seus pais também precisam do Senhor, assim como vocês. Todos nós precisamos. Mas eles estão ensinando a vocês o que nós encontramos no Salmo 121. Elevamos os nossos olhos para os montes, porque de lá vem o socorro do Senhor que fez os céus e a terra. Ele guarda a nossa direita e a nossa esquerda, não permitindo, então, que os nossos pés resvalem, ou seja, a ideia de tropeçar e cair. Ele é quem nos guarda, ele é quem nos protege. Eu finalizo lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito deste assunto em seu Sermão do Monte. Serei bem rápido, só para que vocês e eu não esqueçamos. Mateus capítulo 6... Três lições bem práticas aqui apresentadas pelo Senhor a partir do versículo 29. Guardar o coração, primeiramente, segundo as palavras de Jesus, é acumularmos tesouros celestiais. Versículo 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No momento em que Eva colocou o seu coração no fruto proibido, da árvore do conhecimento e do bem e do mal, ela passou a desejar ajuntar tesouros aqui na terra e se esqueceu de uma promessa maior, de um tesouro celestial. É o que muitos ainda hoje fazem. O nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. Segundo lugar, versículos 22 e 23, cuidando dos olhos, o coração, os olhos, são eles a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, disse o Senhor Jesus, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Lembrem-se, a dieta dos jovens que não temem a Deus conduz cada um deles a um caminho de perversidade. Esse caminho de perversidade, Salomão diz, da parte do Senhor, é como a escuridão das trevas, faz com que eles tropecem. É diferente da vereda do justo. Jesus Cristo então diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será iluminado, brilhoso. Se forem trevas, então caminharão na escuridão. Se nós buscamos fazer a vontade de Deus, guardando o nosso coração na palavra, nos alimentando com o ensino dos seus mandamentos, os nossos olhos serão constantemente preservados. Jesus Cristo aconselhou a igreja em Laodiceia que tomasse de suas mãos colírio para que os seus olhos enxergassem, pudessem ver a verdade. E finalmente, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não nos enganemos, irmãos, a batalha ainda hoje pelo coração dos nossos filhos é a mesma. Satanás tentando desviá-los do caminho da vida, tentando colocar diante deles outro Senhor, para que eles neguem o Senhor de toda a terra, o Redentor de suas almas. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas é uma menção clara de uma das estratégias antigas de Satanás, desviando os corações dos homens para que eles coloquem os seus corações em ídolos que eles mesmos criam. Segundo seus olhos desejam, a sua boca fala, as suas mãos querem pegar, o seu coração já se inclinou. O nosso coração precisa estar inclinado para o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo falou claramente: não podemos servir a dois senhores, só podemos servir ao único Deus. Então, finalmente, o que a palavra de Deus nos diz encerra aqui o capítulo 4. Hoje nós aprendemos para que nós não nos esqueçamos desta caminhada: ensinar o filho a adquirir a verdadeira sabedoria, andar no caminho da verdadeira sabedoria e não se afastar do caminho certo, porque é o caminho da verdadeira sabedoria. Vamos orar. Senhor, obrigado pela bênção de estudarmos juntos a tua palavra, porque os ensinos de tua sabedoria dão vida para nós e para os nossos filhos. Concede-nos, ó Senhor, a graça de ouvirmos atentamente a tua palavra e que os nossos filhos estejam com seus ouvidos inclinados para o ensino de seus pais. Que à medida em que aprendem a ler e a pronunciar as palavras, que sintam prazer e sejam incentivados por nós a amarem a palavra de Deus acima de todas as coisas, para guardar a tua palavra, Senhor, no lugar mais especial de seus corações, porque as tuas palavras são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Ó Senhor, abençoa-nos em dias tão difíceis e dá-nos a orientação necessária para que, ouvindo a palavra de Jesus, ensinemos aos nossos filhos que tesouros eles devem acumular enquanto vivem nesta terra. Que tudo o que eles vão conquistar, receber, deve servir para o Senhor e para a sua igreja. Que a sua inteligência, os seus dons e talentos, a sua saúde, a sua vida devem ser consagradas ao Senhor de toda a terra. E o seu nome é Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, à medida em que nós somos ensinados, porque precisamos muito de Ti. Que a nossa oração seja semelhante à do Teu servo Davi. Tomara, Senhor, sejam firmes os nossos passos, para que nós não nos desviemos do Teu santo caminho.